19 de outubro de 2024, esta é a Voz da América. Em português, emissão vespertina, é o mundo que vos levamos. Convosco está na Guedes, na apresentação, já em Faria, na produção. Votos então de um bom sábado da equipa que faz diariamente esta emissão. Uma emissão que pode ser escutada em onda curta, nos 12.080 e 17.655. Na internet, escutam-nos em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde, com as rádios parceiras, a Morabeza e a Rádio Comercial. Em São Tomé, estamos em FM através do transmissor local da Voz da América. Em Moçambique, ouvem-nos em FM, em Quelimane com a nova Rádio Paz, em Nampula, em Rádio Encontro. Também estamos com a Rádio Pax. Na Guiné-Bissau, estamos na cidade de São Domingos com a Rádio Comunitária de Casumai. Em Catió, é a Rádio Educativa. Como parceira, na cidade de Cachungo, temos a Rádio Lerubando. Em Buba, é a Rádio Papagaio. Na cidade de Gabu, ouvem-nos FM com a Rádio Sitchanou. E também a Leste FM, em Bafatá, é a Rádio Comunitária de Bafatá. E em Bissau, estamos em FM com a Pidjigiti e a Capital FM. Depois de darmos uma volta pelo mundo em notícia, vamos falar sobre Moçambique, onde continuam a ser contados os votos das eleições gerais de quarta-feira, de 9 de outubro. Depois teremos uma série relacionada com eleições americanas, em que vamos explicar certos conceitos muito próprios da campanha eleitoral aqui nos Estados Unidos. Mas agora é o mundo em notícia.
O candidato presidencial moçambicano, Venâncio Mondlane, acusou as forças de defesa e segurança de cometer a morte de Elvino Dias, conselheiro jurídico de Mondlane, e do mandatário nacional do Partido Podemos, Paulo Gambe. O candidato presidencial disse ainda ter provas. Numa declaração pública feita no local do crime, Mondlane acusou ainda Graça Machel, Armando Guebuza e Joaquim Chissano, figuras históricas do Partido Frelimo, de serem cúmplices de um regime que se tornou assassino do seu próprio povo. Mondlane frisou que a greve de segunda-feira está marcada e reafirmada e pediu ao povo para não ter medo, sublinhando que pretende realizar uma manifestação pacífica. Ossufo Mohamed, líder da RENAM, disse tratar-se de uma afronta direta aos princípios fundamentais de respeito à vida e à dignidade humana. O Partido Podemos afirmou que as mortes são mais uma prova clara da falta de justiça. Para além das reações dentro de portas de inúmeras organizações, durante o dia de hoje surgiram também reações externas. A União Europeia pediu uma investigação imediata, exaustiva e transparente. A Embaixada dos Estados Unidos, da Noruega, Suíça, o Alto Comissariado do Canadá e do Reino Unido juntam-se aos moçambicanos na condenação do ato. O ex-ministro dos Negócios Estrangeiros e da Defesa, João Cravinho, de Portugal, diz que não é possível dissociar os homicídios do processo eleitoral em Moçambique. Cravinho liderou a missão de observação eleitoral da CPLP em Moçambique. A polícia afirmou hoje estar a investigar o caso. Até ao momento, ainda não há qualquer reação oficial das autoridades ou do governo à morte de Elvino Dias e Paulo Gambe. Não se registram até ao momento outros incidentes na capital moçambicana, Maputo. Na Guiné-Bissau, o ex-secretário de Estado dos Transportes e Comunicações, João Bernardo Vieira, propôs ao presidente guineense o adiamento das eleições de novembro, alegando instabilidade política e social, e pediu diálogo nacional. O pedido foi feito através de uma carta endereçada a Umaro Sissoko Embalo, onde Bernardo Vieira afirma que realizar eleições no atual contexto político não seria benéfico para o país. João Bernardo Vieira apontou divisões ao nível da Comissão Nacional de Eleições, no Supremo Tribunal de Justiça e nos principais partidos políticos. Notícias agora do Médio Oriente. Em Israel, o governo israelita afirmou que um drone foi lançado contra a casa do primeiro-ministro no sábado, sem vítimas a registar, enquanto o líder supremo do Irão enquanto o líder supremo do Irão prometia que o Hamas continuaria a sua luta contra Israel após a morte do cérebro do ataque mortal de 7 de outubro no ano passado. Hoje em Gaza, pelo menos 21 pessoas foram mortas em vários ataques israelitas, incluindo crianças, de acordo com um funcionário do hospital e um repórter da AP. O Ministério da Saúde palestiniano afirmou em comunicado que os ataques israelitas estão a atingir hospitais, colocando em risco os trabalhadores e pacientes. O exército israelita disse que as tropas foram treinadas para evitar danos civis. Manifestantes reuniram-se também hoje em Dakar, no Senegal, durante uma marcha pela paz e justiça no Líbano e em Gaza. Os manifestantes denunciaram a ofensiva israelita no Líbano, segundo um jornalista da AFP. No Uganda, um tribunal ugandês acusou na sexta-feira 3 antigos funcionários municipais de homicídio involuntário e negligência criminosa por causa de um deslizamento de terras numa vasta lixeira que matou 35 pessoas em agosto. Os 3 funcionários da autoridade da cidade capital de Kampala foram acusados de 57 crimes de homicídio involuntário e negligência criminal. Os acusados vão ficar em prisão preventiva até 4 de novembro, altura em que poderão requerer fiança. Podem acompanhar estas e outras notícias no site da voaportugues.com.
Estas as notícias das histórias neste sábado pelo mundo. Votos de um bom sábado para todos e bom fim de semana.
Segunda à sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet, www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda à sexta-feira no Washington Fora de Horas.
Vamos agora falar das eleições gerais em Moçambique, que tiveram lugar no passado dia 9 e em que a contagem dos votos ainda não é final ou oficial. O analista Borges Nhamir considera que os resultados eleitorais que dão a vitória a Frelimo e ao candidato presidencial Daniel Chapo parecem muito exagerados e, caso os mesmos sejam mantidos, diz ele, há o risco dessa tensão eleitoral continuar por mais tempo e o futuro é incerto. Nhamir não tem muita fé que as contestações junto ao Conselho Constitucional mudem o atual cenário, porque o Conselho Constitucional, a Comissão Nacional de Eleições e a Procuradoria-Geral da República não são credíveis. E afirmou numa conversa com o Sérgio Nambi que o cidadão não acredita nessas instituições e há estudos que mostram isso, como o Afrobarómetro. Vamos então à conversa.
Primeira coisa que é preciso dizer é que é preciso contextualizar as eleições de Moçambique. As eleições de Moçambique acontecem num contexto de grande descrédito das instituições democráticas responsáveis pela organização das eleições. Então, já se parte do princípio com desconfiança nos atos praticados por estas instituições. Então, isso mina a credibilidade dos resultados. A Comissão Nacional de Eleições, que está a organizar eleições este ano, é a mesma Comissão Nacional de Eleições que no ano passado e nos anos anteriores, mas vamos nos focar no ano passado, organizou as eleições locais, cujos resultados foram altamente manipulados. E não sou eu que digo que os resultados foram manipulados. Para nós termos a maior evidência de que os resultados das eleições do ano passado foram manipulados, é só olharmos o processo de até quando chegamos aos resultados finais. Primeiro, nós tivemos resultados apresentados pela Comissão Nacional de Eleições, que davam a vitória da Frelimo, partido no poder, em 64 dos 65 municípios. Mas, no final, o Conselho Constitucional foi aprovar resultados, aqueles que foram proclamados e divulgados e que prevaleceram, que retiravam a vitória da Frelimo em 4 municípios. A Comissão Nacional de Eleições errou. Quem o diz é o Conselho Constitucional, que também cometeu seus erros, okay? Mas é o tribunal que diz que a Comissão Nacional de Eleições falhou. Mas não há responsabilização, nem judicial, nem política.
E o Borges disse que não tinha esperança que esse processo no Conselho Constitucional avance. O que é que pode-se esperar de Venâncio Mondlane? Qual será o futuro político de Venâncio Mondlane se a situação continuar assim como está? Os dados publicados pelas comissões de eleições dão vitória a Frelimo. Se por acaso oficializar-se essa vitória da Frelimo, o que é que pode acontecer? Qual é o futuro do Venâncio Mondlane? Qual é o futuro de Moçambique no geral?
O processo é muito dinâmico neste momento, é difícil prever um futuro certo, mas eu repito que o Conselho Constitucional não é credível, a Comissão Nacional de Eleições não é credível, a Procuradoria-Geral não é credível aos olhos dos cidadãos. Os cidadãos não acreditam nessas instituições, aliás, há estudos que mostram isso como afrobarómetro. Se essas instituições querem se credibilizar, devem aumentar a transparência, que é mostrar como é que eles tomam a decisão. Vemos em alguns países, para aumentar a credibilidade, como o Brasil, as deliberações do Conselho Constitucional acontecem em direto, com a transmissão direta na televisão. Não custa nada o juiz do Conselho Constitucional, que tem um edifício, sério e nobre no centro da cidade, com acesso à internet, fazer a deliberação em direto.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem a África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
Estamos a menos de 3 semanas das eleições aqui nos Estados Unidos e as que mais interesse despertam são as presidenciais, as quais, contrariamente ao que acontece nos nossos países, não são decididas numa votação global, todo o país, uma pessoa, um voto, mas sim através de um colégio eleitoral. A cada 4 anos, Estados têm o poder de decidir quem vai ocupar lugar na Casa Branca. As sondagens devem ser sempre analisadas Estado a Estado e não a nível nacional. Estes são apenas alguns dos conceitos que caracterizam as eleições presidenciais nos Estados Unidos da América. O João Santa Rita e a Mayra de La Salette falam das particularidades das eleições americanas, desde o colégio eleitoral, as sondagens, estados oscilantes e até situações de empate.
A 5 de novembro de 2024, os Estados Unidos realizam eleições presidenciais. Esta é a 60ª vez que os eleitores dos Estados Unidos da América elegem um presidente. E a próxima pessoa a ocupar o cargo na Casa Branca será o presidente número 47. Mas as eleições nos Estados Unidos são muito peculiares. A partir da Voz da América, aqui nos estúdios em Washington, D.C., eu sou a Mayra de La Salette e ao meu lado eu tenho o João Santa Rita, que vai-nos explicar algumas dessas particularidades das eleições americanas.
Esperemos que sim.
Vamos a isso, João. E, João, vamos já começar com uma coisa que é muito comum quando se fala em eleições, que são as sondagens.
Exatamente.
O que é que elas significam nos Estados Unidos?
Pois, há que tomar atenção a uma coisa muito em particular. Quando se fala em sondagens nos Estados Unidos, nós temos a sondagem, portanto, a nível nacional. Mas devido a essa particularidade que tu dizes, a sondagem a nível nacional é apenas um indicativo de um sentimento do povo americano. Mas não reflete o que se pode passar nas eleições. E porquê? Porque as eleições americanas são decididas Estado a Estado. Isto é, não é como, por exemplo, em França ou em Portugal, onde há uma eleição, todos votam, no fim conta-se os votos.
Exato.
E há um vencedor. Aqui não funciona assim. Portanto, temos uma eleição Estado a Estado, não a nível global. Portanto, o que é mais importante são as sondagens a nível estadual. Essas é que podem indicar o que é que será o vencedor das eleições. E aí, claro está, vamos entrar em outras particularidades das eleições americanas.
João, isso leva-nos a um tema que é porque é que o voto popular não conta. Temos os estados, portanto, as eleições Estado a Estado, embora seja um país que aparentemente não é uno no que
Exatamente.
Toca a eleições presidenciais. Depois temos voto popular, que é o conjunto de todos os eleitores, mas que também não é assim que conta.
Não.
Como é que se contam os votos?
Porquê? Porque vamos explicar porque é que isto acontece. Os Estados Unidos são um sistema federal. Então, quando foi feita a Constituição, quando o país se tornou independente, houve um cuidado particular em dar aos Estados certo poder. Portanto, é por isso que o que conta são os votos a nível estadual e não a nível global. Cada Estado vota para decidir quem será o próximo presidente. Não é uma eleição global. Isso, claro está, vai nos levar àquela questão, que é como é que então é feita a contagem dos votos. E aí vamos à questão do colégio eleitoral.
Vamos então, João, falar sobre o colégio eleitoral. O que é o colégio eleitoral para quem não entende nada disto?
Exatamente.
E muitos de nós, de facto, não entendemos.
Exatamente. Torna-se mais complicado por causa disso. É que os Estados também não estão a eleger diretamente o presidente. Portanto, estão a eleger representantes para um colégio eleitoral. Esses representantes, imaginemos que na Virgínia os eleitores votam a favor de Kamala Harris. Portanto, os delegados da Virgínia, ao colégio eleitoral, quando chegar lá, vão votar por Kamala Harris. Portanto, há um colégio eleitoral que é formado por 538 delegados que vêm dos diversos estados. E esses delegados são dados de modo proporcional aos estados. E como é que isso é dado? Isso é dado de modo proporcional de acordo com os representantes que cada estado tem na Câmara dos Representantes, mais dois senadores. Portanto, e isso é feito de modo proporcional. A Califórnia tem 54 delegados, portanto 52 que são o número na Câmara dos Representantes, mais dois senadores. O Alasca, que tem pouca população, tem só 3 delegados ao colégio eleitoral. E, portanto, há 538 delegados. Quem atingir primeiro os 270 delegados é o vencedor das eleições. Quando o colégio eleitoral se reúne, que é em janeiro, a seguir às eleições, todos nós já sabemos quem ganhou, porque já foi feita a contagem do colégio eleitoral. Mas, portanto, é uma formalidade, digamos assim.
Portanto, não há erro, e aqui é um bocado para pôr um bocadinho mais sal e pimenta nesta conversa, não há erro. Quando um candidato ganha as eleições naquele estado, todos aqueles delegados daquele estado têm obrigatoriamente que votar por aquele candidato. Não há aqui uma coisa de
mudar
de ideias.
Têm que votar pelo candidato, embora isso não seja por lei. Portanto, é uma tradição que é lei. Portanto, os delegados não podem votar por outro candidato que não seja aquele pelo qual o estado escolheu. Agora, há aqui um pormenor curioso, é que como é estado a estado, nós podemos ter a situação de que haver um candidato que tem mais votos populares a nível nacional, mas perde, porque na contagem de votos estados a estado tem menos
delegados.
Isso já aconteceu recentemente em duas eleições, aconteceu com Hillary Clinton, que perdeu para Donald Trump em termos de delegados ao colégio eleitoral, mas ganhou no sufrágio universal, por cerca de 2%, e houve também em 2000, George W. Bush também venceu as eleições, perdeu no contagem popular, mas ganhou devido à contagem dos votos a nível do colégio eleitoral. E nós, aqueles que se recordam, em 2000 foi tudo decidido na Flórida, à última da hora, portanto foi a Flórida que com os seus delegados deu a vitória a George W. Bush, embora no cómputo geral ele tenha perdido, vá lá, o sufrágio universal.
E é assim que muitas vezes os candidatos focam-se essencialmente naqueles estados que são maiores, têm maior densidade populacional, para poderem então ter mais delegados a voto. Vamos então, João, aos estados que decidem que são os estados swing
state, oscilantes, como a gente lhe chama. E vamos explicar o porquê que isto significa assim. E os ouvintes, ou os telespectadores, vão-se aperceber, por exemplo, que nestas últimas semanas vai haver uma grande concentração em estados como a Pensilvânia, a Geórgia, a Carolina do Norte. E porquê? O que se passa é que quando os estrategas eleitorais olham para o mapa eleitoral e para a contagem dos delegados, eles sabem que em grande parte dos estados a tradição diz que eles vão votar por um candidato democrata ou republicano. Por exemplo, a Califórnia é quase de certeza absoluta que vai votar por Kamala Harris. Por exemplo, o Texas é quase de certeza absoluta que vai votar por Donald Trump.
Portanto, Califórnia, estado azul, estado democrata, tradicionalmente, e o Texas, estado vermelho, estado republicano, tradicionalmente.
E assim por outros estados, o Alabama quase de certeza que vai votar por Donald Trump. Portanto, quando os estrategas olham para o mapa, fazem a contagem dos votos, e começam a ver que há estados, os tais estados oscilantes, que não podem olhar para o mapa e dizer por quem é que eles vão votar. Portanto, para as sondagens estado a estado, eles olham e veem, não, aqui não há hipótese, não sabemos para quem é que convém. E neste momento, para estas eleições, há 7 estados oscilantes. Michigan, Wisconsin, Arizona, Nevada, Carolina do Norte e Geórgia.
E esses são os estados oscilantes de 2024.
Exatamente, são esses os estados oscilantes. Portanto, as eleições, o resto do mapa, de acordo com os estrategas eleitorais, já está decidido. Vimos a Califórnia, vai votar por Kamala Harris, o Texas vai votar por Donald Trump, etc, etc. Nova York vai votar por Kamala Harris, Alabama vai votar por Donald Trump. Mas há esses sete estados que têm vários delegados, muitos delegados, a Pensilvânia tem 19, Michigan tem 15, o Arizona tem 11. E são esses que podem decidir as eleições. São os estados oscilantes e é aí que nós devemos olhar as sondagens, o que é que elas indicam. E, portanto, é aí que os candidatos que se concentram. E, de acordo com o que eu li, os estrategas eleitorais das duas partes, é interessante, veem que mesmo entre esses sete estados, há três que vão decidir, que é a Pensilvânia, a Geórgia e a Carolina do Norte. Portanto, nós vamos ver que são principalmente a Geórgia e a Pensilvânia vão ser aí que vão se concentrar os candidatos, porque são esses estados, com esse número de delegados, que podem decidir quem vai atingir o número mágico, que é 270 votos no colégio eleitoral.
Número mágico, 270.
Exatamente.
Colégio eleitoral. Portanto, a Pensilvânia e a Carolina do Norte são os tais em que os candidatos estão neck a neck.
Todos esses estados, se olharmos, e aí é que é importante, se olharmos para as sondagens desses sete estados, vamos ver que aí estão praticamente empatados. E é por isso que há uma grande concentração aí da campanha eleitoral. A campanha de Harris e a campanha de Donald Trump estão a gastar dezenas de milhões de dólares em anúncios e campanha porta a porta na Pensilvânia e na Geórgia, porque é aí que se vão decidir as eleições, na verdade.
Noutros sistemas eleitorais, João, o normal é haver uma segunda volta.
Sim,
quando há um empate entre os candidatos. Além de que, na realidade, só temos dois candidatos, que é outra coisa para outras conversas.
Sim.
Como é que se processa nos Estados Unidos quando há um empate?
Pois, se houver um empate de delegados, que em teoria pode acontecer, a eleição então é decidida pela Câmara dos Representantes. Mas, e aqui há mais um mas, não é decidida pela votação dos congressistas, dos membros do Congresso. Cada estado só tem um voto. Portanto, quando se vai para o desempate no colégio eleitoral, faz-se a contagem, que nós já todos sabemos qual vai ser, e há um empate. Então a questão é levada para a Câmara dos Representantes e cada estado, são 50, tem um voto. Portanto, a Câmara dos Representantes, o estado da Califórnia tem um voto, vota a favor de Kamala Harris, o Texas vai votar a favor de Donald Trump, mas agora há aqui uma questão, é que no controle dos estados a nível estadual, quem controla a maior parte dos estados são os republicanos, não são os democratas.
E quando diz controla, é quem está no
poder,
governo.
No governo estadual.
No governo estadual.
Exatamente.
Portanto, o natural é que esse governo estadual, essa administração,
vá votar
exatamente. Portanto, republicano, se essa é a maioria.
Os republicanos têm a maioria, controlam a maioria dos governos estaduais. Portanto, têm a maioria de cada voto em caso de desempate. Portanto, é isso que poderá acontecer, mas não deverá acontecer, não é? Penso que a questão, o que vai acontecer de certeza, é que a noite das eleições, Mayra, vai ser muito longa.
Okay.
E porquê? Porque esses sete estados que vão decidir, como nós vimos pelas sondagens, as margens são de 1%, 0,5% nas sondagens. O que é que isto significa? Cada desses sete estados, a vitória vai ser decidida por poucos milhares de votos, não mesmo centenas de votos. Portanto, vai haver contagem, vão pedir recontagem, etc.
Exato, e isso é o que leva às recontagens infinitas, não é?
Exatamente.
João, antes de nós fecharmos aqui o nosso bloco de esclarecimentos sobre as eleições americanas, que são tão particulares, uma lista de coisinhas, de tópicos, que aconselharia a quem está interessado no tema a prestar atenção nas eleições americanas, sejam elas as deste ano, a daqui a 4 anos... O que é importante nós dominarmos para entendermos as eleições americanas?
Pois, o que é importante é precisamente entender isto do colégio eleitoral e depois saber quais são os estados oscilantes. Porque variam, por exemplo, este ano, geralmente há uns tantos certos, como a Pensilvânia, Michigan, Wisconsin, são geralmente sempre estados oscilantes, ou quase sempre. Mas há estados novos, por exemplo, este ano temos a Carolina do Norte. A Carolina do Norte foi sempre republicano, mas, portanto, agora está aquilo que eles chamam aqui roxo, não é? Não é azul nem encarnado. E, portanto, poderá ir para um lado ou outro. Portanto, é preciso tomar atenção a esses estados, é saber quais são os estados oscilantes. Agora, eu volto a repetir, a sondagem a nível global é um indicativo. E se a gente quiser aprofundar isso, por exemplo, há estudos que indicam que se um candidato goza de uma vantagem de 3 a 4% nas sondagens a nível global, isso indica que vai ganhar, mesmo com os estados oscilantes. Mas neste momento não há ninguém com essa vantagem. Não é? Kamala Harris, neste momento, creio que tem 1,5% de vantagem sobre Donald Trump. Portanto, se nós olharmos para a sondagem global e vermos, candidato X tem 4% de vantagem, então aí podemos começar a considerar que ele vai ganhar as eleições. Mas fazem um estudo matematicamente.
Exato.
Não é? De onde é que vêm esses 4% de vantagem? Mas os estados oscilantes são aqueles que se deve olhar.
Muito bem, João. Muito obrigada pelo esclarecimento sobre as eleições americanas. Nós vamos nos encontrar novamente naquela noite longa.
Ah, sim.
De 5 de novembro.
E até lá também vamos continuar a cobrir isto aqui na Voz da América. Obrigado. VOA.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E assim chegamos ao final da emissão de Serviço em Português da Voz da América, 19 de outubro de 2024. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, despeço a Ana Guedes e o Jaime Faria com votos de um bom resto de sábado. Então, até amanhã.